Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega liminar que pedia a revogação da prisão do pai do menino Bernardo.
Justiça considera nula a demissão de bancário que sofria de alcoolismo.
A enfermeira que atendeu acidentados do Césio 137 em Goiás será indenizada.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Falchi.
E eu sou Arthur Filho.
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de revogação da prisão preventiva do médico Leandro Boldrini, acusado de participar do homicídio do filho Bernardo em abril do ano passado no Rio Grande do Sul.
A defesa alegou que não há indícios mínimos da participação do pai no crime. Ana Paula Ergang.
Leandro Boldrini teve a prisão decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ao negar o pedido de liberdade, a ministra Rosa Weber destacou que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e destacou que há nos autos a informação de que existem indícios suficientes tanto para a denúncia quanto para a manutenção da prisão.
Um banco terá de pagar R$40 mil a um concursado que perdeu a função comissionada que acumulou por 10 anos.
Além da indenização, o profissional será reintegrado à função de gerente da instituição.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O profissional comprovou ter trabalhado por mais de 10 anos como gerente geral, perdendo a função comissionada depois de ser avaliado negativamente pelo banco. Em defesa, a instituição alegou que o cargo estava sujeito a avaliações periódicas e que o regimento interno previa a troca de função. No TST, a segunda turma negou o recurso do banco e manteve a condenação do TRT.
Em Goiás, uma enfermeira que prestou serviços para o Estado será indenizada em R$57 mil.
Ela enfrentou um câncer de mama 10 anos depois do atendimento aos acidentados pelo Césio 137, o maior acidente radioativo do Brasil. Uliana Gomes.
Para o desembargador que cuidou do caso, ficou comprovado que a mulher trabalhou sem qualquer treinamento prévio ou equipamento de segurança, ficando exposta à contaminação radiológica. Em setembro de 1987, dois catadores arrombaram um aparelho radiológico encontrado nos escombros de um antigo hospital de Goiânia e expuseram o pó branco que emitia um estranho brilho azul quando colocado no escuro. Por chamar a atenção, o elemento radioativo passou de mão em mão, contaminando o solo, o ar e centenas de pessoas na capital goiana.
Um bancário demitido sem justa causa deverá ser reintegrado ao trabalho.
A decisão é da 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, com sede em Campinas, São Paulo.
O homem fazia tratamento contra o alcoolismo quando foi dispensado pela instituição financeira. Juliana Costa.
O bancário deve receber R$20 mil por danos morais. Para o colegiado, caberia ao empregador, em vez de demiti-lo, tê-lo encaminhado para o INSS para ter acesso ao tratamento. Tratamento adequado, o que não aconteceu.
No Mato Grosso do Sul, uma escola infantil deve indenizar a mãe de uma aluna que teve as mãos queimadas.
Em defesa, a escola sustentou que não havia provas de falha nos cuidados com a criança. Fábio Salema.
A mãe da menina, ao buscá-la na escola, observou os ferimentos e a levou até um posto de saúde, onde foram confirmadas as queimaduras. Questionada, a diretora disse que o bebê havia engatinhado no sol, o que poderia ter provocado as lesões. Para o juiz do caso, é obrigação da escola preservar a integridade física e moral dos alunos. Assim, é devida a indenização no valor de R$10 mil pela negligência.
No Espírito Santo, uma marmoraria foi condenada a pagar R$150 mil a 3 vítimas de um acidente na BR-101.
Segundo os autos do processo, a queda de uma placa de granito na pista foi o que provocou o acidente que matou pai e filha. Johnny Luna.
Na ocasião, a esposa e outro filho da vítima sofreram graves ferimentos. A família também irá receber pensão de 1/3 do salário mínimo. A empresa ainda terá de arcar com despesas médicas e a perda total do veículo. Para a relatora da ação, o transporte de cargas deve ser feito com toda cautela, inclusive com as medidas preventivas para eventuais manobras de emergência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma ótima noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.